Então, mais uma vez, eu acho que vai ser a última, né? Mais uma vez estamos falando sobre Salomão como figura do milênio. Só lembrando dos pontos que nós já vimos, foi ele que fez a casa de Deus, e isso aponta não só para o fato que Jesus é quem vai completar, inaugurar e fazer a parte final da casa de Deus no reino milenar, mas essa casa de Deus, as profecias, as várias profecias mostram que a casa de Deus vai ser o centro de adoração de toda a terra. Então, a gente às vezes pensa assim, não, Deus está trabalhando na igreja para formar a sua casa, a sua morada, mas ainda é algo muito pequeno em relação ao plano de Deus de fazer da sua casa o centro de toda a terra. Então, Salomão fez a casa de Deus não só como aquele lugar gostoso que Deus quer, do jeito que Deus quer para a morada dele, mas é também o centro de adoração para toda a terra. Tem muitas coisas que a gente não entende. Eu confesso que eu fico pensando, Jesus na terra, a gente não sabe, tem gente que acha que no milênio Jesus não aparece visivelmente, outras pessoas não, ele vai aparecer, ele vai estar visível para todas as pessoas. E a gente fica pensando, Jesus está aqui na terra, reinando com sua igreja. Precisa de casa de Deus? Precisa de templo? Não, ele já está aqui, né? Então tem muita coisa que a gente realmente não entende, não sabe exatamente como vai ser. Mas a palavra fala dessas coisas, fala sobre a casa de Deus, fala claramente sobre a figura de Jesus reinando na terra. Então, são coisas que vemos com um vislumbre, mas não conseguimos entender perfeitamente. Esse foi o primeiro ponto, né? O mais importante que a gente tem visto na vida de Salomão, ele fez a casa de Deus, aquela casa que Davi queria fazer. Essa ordem aqui poderia ser trabalhada e talvez mudar a sequência, né? Mas a sequência que a gente viu foi, segundo ponto, que ele era um rei mais sábio que todas as pessoas na terra, sabedoria. Terceiro, grandeza, fama, prosperidade, né? Um reino que se sobressaiu acima de todas as outras, os reinos na terra. Quarto, a extensão do reinado sobre toda a terra, aquela promessa de Deus para Israel. A promessa era que eles iam governar, eles iam ter uma terra que ia desde Eufrates até o Nilo, até o Grande Mar, tal. Tinha os limites que Salomão alcançou. Agora, para o reino de Deus, qual que é a promessa? Toda a terra se encherá da glória de Deus, né? Então, essa é a promessa e o cumprimento vem com o reinado de Jesus. Cinco, um reino de justiça, justiça tal qual a gente não sabe nem imaginar. Quando a gente fala em justiça, geralmente nossa visão é muito centrada em nós mesmos. Então, a gente fala assim, eu quero um governo que faça justiça, interpreta-se, defendo os meus interesses, né? A igreja evangélica quer um governo que faça justiça para ela, e ela talvez não veja se está fazendo justiça para outros, e assim por diante. Então, justiça do ponto de vista de Deus é justiça daquele ponto, daquela perspectiva que ele tem, justiça para todos e realmente fazendo aquilo que é vontade de Deus. E aqui, lembrem, né, quem estava anotando, aqui é o Salmo 72. Hoje nós vamos falar de um outro salmo, e eu não sei se eu posso dizer que esses são os dois salmos que retratam com mais fidelidade o milênio, mas eu acho que eu posso dizer isso. Talvez muitos salmos falam do milênio, muitos. Lembra que eu falei assim, a chave de você achar coisas sobre o milênio, que a gente pensa, não, a Bíblia não fala quase nada sobre o milênio, fala muito mais do que a gente talvez imagina, que não usa o termo milênio, mas fala desse reinado de Deus na terra, que não é nessa era, antes de nos voltar, e não é aquela eternidade no céu também, que isso sim a gente sabe muito pouca coisa sobre isso. A Bíblia não fala quase nada sobre a eternidade, como que vai ser, o que Deus vai fazer, mas a Bíblia fala sobre o milênio por quê? Porque o milênio é a consumação de tudo que Deus planejou, tudo que Deus queria quando ele criou o homem e que não aconteceu por causa do pecado, Deus vai fazer. Ele não vai falar assim, ah, eu falei, né, assim, os pais ou os políticos ou sei lá, né, quem, as pessoas fazem promessas, né, eu estava olhando um comentário sobre o presidente dos Estados Unidos, completou um ano de governo e quantas promessas, aí o pessoal começa a cobrar, né, quanta coisa que ele prometeu que não cumpriu, né, e aí tem as explicações, ah, mas não deu para cumprir porque veio, né, a crise mundial, tem coisas além da nossa capacidade. Então, será que Deus também vai falar assim, pois é, gente, eu prometi, eu falei que ia fazer isso, mas não deu, né, gente, é o pecado, a culpa de vocês, não é assim? Será que Deus vai ter que falar assim, ó, não deu para cumprir com minhas promessas? Não vai acontecer isso, gente, não vai acontecer isso. Deus vai cumprir, se é com a gente ou não, é outra questão, mas Deus vai cumprir o que ele prometeu. Então, os salmos falam muito sobre o reino eterno, o reino milenar, o reino de Deus sobre toda a terra. Mas esses dois salmos, Salmo 72, que a gente viu no ponto 5, e o outro que nós vamos ver hoje, esses dois salmos falam de uma forma muito maravilhosa. Talvez sejam, né, tem algumas passagens, Isaías também, que são descrições tremendas do milênio, mas esses salmos têm uma descrição do reinado de justiça, daquilo que Deus pretende fazer. Então esse é o ponto 5. O 6 é que todas as nações, todos os estrangeiros, todos os povos foram colocados a serviço do reino. Tudo Deus vai, né, trazer para o serviço do reino. E tem várias coisas assim que a gente sempre pensa, né? Você vê uma pessoa, ou você vê assim, conhecimento, capacidade, às vezes, apesar de todo o pecado, toda a queda do homem que limitou muito a sua capacidade, existem coisas que até, às vezes, a gente até assim, fica admirado. Assim, olha que coisa que o homem conseguiu fazer, não é verdade? Né? É uma admiração. Geralmente a gente admira o homem no sentido contrário, né? Quanta depravação, quanta violência, quanta coisa que o homem conseguiu fazer, né? A gente tem muitas oportunidades de ver o lado negativo do homem, né? Ainda ontem em casa a gente estava vendo um texto descrevendo sobre o aborto. E médicos, né, assim, a Lilian pegou na escola dela um texto escrito por um médico, assim, a maneira fria com que ele fala sobre fetos, crianças que foram abortadas e usam isso para fazer perfumes, para assim, e falando de uma criança morta, assim, olha que desperdício, porque a lei manda incinerar, manda queimar, assim, mas quanto material ali, assim, pensando na vida humana, igual os nazistas, né? Pegando judeus e usando os cabelos, usando as partes humanas para indústrias, né? Assim, é uma coisa que, né, nesse lado, se admira o homem, assim, como que o homem pôde chegar a esse ponto? É uma coisa assim. Mas, apesar disso, tem um outro lado, você admira, às vezes, a capacidade do homem, coletivamente, como é que o homem chegou à lua, como é que o homem tem tanto conhecimento, como é que o homem vence as doenças, você estuda as pessoas que deram a vida, não necessariamente, às vezes eram pessoas tementes a Deus, mas não necessariamente pessoas cristãs, como a gente definiria, mas pessoas que deram a vida para vencer, para achar vacinas, para eliminar doenças. Então, tem muitas coisas que o homem faz que são admiráveis. né? Até assim, por exemplo, a capacidade, assim, sempre tem os dois lados, a capacidade do homem descobrir a composição da matéria, as moléculas, os átomos, dentro dos átomos, a energia nuclear. Então você pensa assim, gente, que inteligência, que capacidade que o homem teve, que às vezes é usado para boas coisas, mas muitas vezes não é. Então eu estou falando isso por quê? Porque no reinado de Salomão, ele pegou todos os povos de outras nações e pôs tudo para trabalhar para o objetivo do reino. Então isso é uma figura de Jesus, que ele vai pegar toda a inteligência, toda a capacidade, toda a potencialidade do homem e vai utilizar, vai canalizar, vai direcionar para o reino. Amém? Então isso é uma coisa gloriosa, né? E a gente pensa às vezes assim, né? Desperdício, né? Falando em desperdício, o verdadeiro desperdício é o homem usar os dons que Deus deu e usar para o mal, né? Todas as áreas de cultura humana, né? A música, quanta coisa boa que a música pode, a música vem de Deus, a música eleva, a música faz você entrar em outras dimensões, mas quanta coisa ruim que o homem consegue fazer com a música também, né? Então, quando fala nesse sexto ponto que Deus vai fazer todas as coisas serem canalizadas para o seu reino, então todos esses dons, né, a música, o conhecimento, a arte, todas as áreas de conhecimento, de prática, de beleza, da natureza, todas as coisas vão ser feitas, vão contribuir para o reino. E o 7, que é até uma complementação disso, que é o que todas as pessoas, tanto, né, a própria igreja, né, o povo de Deus, como também todos os habitantes da terra, eles vão estar reconstruindo, porque quando Jesus volta, muito juízo, muita destruição, mas no milênio Jesus vai reconstruir tudo. E eu acho que não, como a gente já leu muitas vezes, mas é a última coisa que nós vimos na aula passada, assim, seria bom colocar o texto. Aliás, vamos ler esse texto, porque na verdade esse texto aqui do Novo Testamento é um dos mais claros que a gente tem sobre o que Jesus vai fazer no milênio. Romanos 8, a partir do versículo 18. Romanos 8, 18. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E em nós há de ser revelada. Irmãos, é isso que a gente tem que combinar. Essa visão do futuro, essa visão da glória, é a grande motivação, é a grande expectativa que nós temos. Isso dá sentido para as provações, isso dá sentido para tudo que nós estamos passando no tempo presente. E a igreja, né, eu já falei isso várias vezes, é importante lembrar isso, a igreja passa por fases, né? Tem épocas na igreja que parece que ninguém pensa muito sobre o que Deus quer fazer nesta era presente. Fica assim, tudo assim, né? Nós vamos para o céu, é lá no céu, né? Estou servindo a Deus, mas um dia eu vou para o céu, né? Mas nós estamos vivendo num momento da igreja em que, eu falo assim, a maioria, a grande maioria, a ênfase da igreja, você pode pegar televisão, rádio, livros, literaturas, pregações, eu posso estar enganado, né, porque a gente não tem condições de ouvir tudo, de acompanhar tudo, mas eu vejo a igreja falando muito pouco sobre o céu hoje em dia, muito pouco. Tem os chavões, né, vou para o céu, quando morrer vai para o céu, tem, mas assim, eu falo, muito pouco o evangelho chama as pessoas para uma esperança do céu. A grande chamada do Evangelho é: vem para Jesus porque Ele vai te abençoar agora. Você vai ter prosperidade, seus problemas vão ser resolvidos, você vai levar uma vida feliz. E então são pedaços da verdade. Mas de onde que as pessoas tiraram isso? Tiraram na Bíblia, está na Bíblia. Jesus faz isso, então não está errado. Jesus muda a nossa vida, Jesus transforma a nossa vida, Jesus traz benefícios presentes, mas nós estamos perdendo um grande pedaço, uma parte importantíssima, que nós vivemos na esperança. Aqui nessa mesma passagem, versículo 24, ele fala: na esperança nós somos salvos, não naquilo que se vê. Então, a grande força que impulsiona a nossa vida na presença de Deus é a esperança. Não só a esperança. Deus pode colocar pessoas no governo, como um Daniel, como um José. Deus pode, hoje em dia, colocar alguém nas posições mais elevadas de um país. Deus pode fazer isso, irmãos? Pode, Ele já mostrou que pode. E tem uma série de DVDs, né, que foi anunciado na revista Impacto, acho que na outra revista, que mostra, assim, tem um ministério, né, Ministério de Transformações. Eles estão fazendo documentários de como Deus está transformando nações. E são coisas contemporâneas, são coisas de pouco tempo, até de recentes e contemporâneas. Deus pode fazer isso, mas Deus não vai transformar toda a terra, todos os governos. Deus não vai fazer do Brasil uma nação cristã, nesse sentido, como Israel foi, não vai ser assim. Deus pode dar testemunho, Ele pode colocar alguém lá para dar um testemunho. Olha, vocês acham que é impossível um político ser honesto, moral? É impossível? Para Deus, não. Deus, pai, é muito difícil. É muito difícil. É impossível, né? Eu falo assim, as duas coisas, né? É impossível uma pessoa rica ter o coração inteiramente para o reino de Deus? Jesus falou com os discípulos, não falou? Naquele jovem rico? É mais difícil. Os discípulos ficaram tão abismados, assim, mas Deus, eles achavam que o reino de Deus era dos poderosos. Se o rico não entra, então quem entra? Eles falam assim, mas, né? Se o rico não entra, quem somos nós? Como que nós vamos entrar? Né? Eles ficaram assim, estava tudo atrapalhado na cabeça deles, né? Mas é muito difícil. Jesus olhou para o jovem rico e falou assim: é muito difícil um rico abandonar tudo em favor da causa do reino de Deus. Mas é impossível? Não é. Tem havido provas, Deus tem feito isso. Mas a questão principal é a seguinte: Deus nos chamou como povo de Deus com uma grande esperança. Quando nós olhamos para a corrupção, quando nós olhamos para a poluição, quando nós olhamos para o mundo como está, para a violência, para aborto, para homossexualismo, para tanta coisa que vai ficando cada vez pior, qual é a nossa expectativa? Então Paulo fala aqui: tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não só em Jesus. Jesus vai voltar para a terra e Ele vai mostrar para o mundo o que é pureza, santidade, sabedoria, não vai? Mas não só Ele. Ele fala em nós. O reino de Deus que Jesus vai trazer, que Jesus já veio uma vez. Ele veio, Ele mostrou individualmente o que é o Filho de Deus, o que é que Deus quer, o que é a humanidade, do jeito que Deus quer. Jesus já fez isso sozinho. Então Ele volta agora, não para fazer uma grande demonstração sozinho, né? Aquela coisa de herói, assim, eu vou mostrar como é que faz, eu vou triunfar e todo mundo vai ficar assim. Ele vai fazer isso, nós vamos olhar para Jesus, Ele vai ser o centro, Ele vai ter a maior glória, mas a glória de Jesus, a glória de Deus, é conseguir produzir isso, sim Senhor, em nós. A glória dEle é a capacidade que Ele tem de trazer e revelar em nós essa glória. Então, as aflições, meus irmãos, Não é, a gente não pode pensar, a igreja não está sendo educada dessa forma. Nós não podemos olhar para as provações do tempo presente dizendo, bom, Deus está me provando agora, mas eu ainda vou chegar lá, aqui, né? Eu ainda vou sair desse tempo de provação e vou ter vitória e todo mundo vai ver, vai ser visto por todas as pessoas, como Deus me deu a vitória. Isso pode acontecer, mas Hebreus 11, aquele capítulo da fé, dos heróis da fé, Hebreus 11 fala de pessoas que tiveram triunfo na vida, mas fala de pessoas que não tiveram triunfo na vida. Sabem disso, não sabem? Tem uma lista de pessoas, sem nome, não tem os nomes. Já leu Hebreus 11? Fala de Noé, de Enoque, de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Fala assim de cada um e como Deus foi cumprindo o seu propósito na terra. E apesar, por exemplo, Abraão, ele não viu a descendência dele possuir a terra, ele não viu, mas ele creu. Então muitas coisas que nós esperamos a gente não vê na nossa vida, mas no final do capítulo 11 de Hebreus, ele fala de pessoas que morreram, pessoas que foram perseguidas, pessoas que fugiram, pessoas que não viram em vida o resultado da sua fé. E essa é a grande mensagem, a grande esperança da palavra de Deus, que dá para todas as pessoas. Irmãos, enquanto a igreja no Brasil e nos Estados Unidos, no mundo ocidental, de maneira geral, enquanto os cristãos estão pedindo, ó Deus, eu estou com tanta aflição, eu não consigo um bom emprego, a minha vida não sai do buraco, ó Deus, por favor, visita a minha vida. Tem gente em outros países que estão dando testemunho da sua fé no meio de perseguição, que nunca vai ter emprego, que fica na prisão, que dá até a vida, famílias que ficam sem pai e sem mãe por causa do evangelho. Enquanto nós estamos pedindo, ó Deus, minha aflição é isso aqui, a gente começa a ver assim, nossa aflição não é nada em relação àquilo que está acontecendo em outros lugares hoje, e em relação ao objetivo da aflição é que a gente veja assim, Deus, nós estamos passando, nós estamos vivendo num mundo cheio de consequências do pecado, cheio de maldições do pecado sobre as nações, sobre os governos, sobre as universidades, sobre as empresas. Se você pudesse imaginar quanta coisa que Deus vai trazer de juízo por causa do aborto, por causa da violência, por causa da imoralidade, desonestidade, por causa de tanta coisa que está acontecendo, é misericórdia de Deus que Deus não julgou o mundo ainda. Nós estamos vivendo, sabe, um tempo que Deus ainda está concedendo para que algumas pessoas mais conheçam o seu amor. Mas a nossa intenção, nosso desejo é, Deus, eu quero dar testemunho do Senhor agora. Eu quero que a minha vida seja vitoriosa do ponto de vista de Deus agora. Mas a minha grande esperança é a glória que virá, o reino que virá. Nós trabalhamos em prol do reino agora. Existem manifestações do reino agora, mas o reino virá em plenitude depois, e a nossa vida tem que ser em prol disso. Nós, sabe quando você, né, por exemplo, a pessoa que está estudando para passar no vestibular, então é dia e noite, fim de semana, é acordado e dormindo, é o tempo inteiro, é ou não é? O que, que é o reino de Deus? Tem alguém falando é aqui. O que é o reino de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. O que é buscar a justiça do reino de Deus? Nós temos uma tarefa atual, mas então tem gente que não faz nada agora porque, não, Jesus vem depois e vai consertar tudo. Está errado. Tem gente que pensa, não, Deus vai dar vitória à igreja, nós somos filhos do rei, nós vamos tomar conta dos países, nós vamos ter um presidente evangélico, cristão no Brasil. Também, né, olha, está antecipando, pera, deixa o rei voltar primeiro. Né? O rei vem, ele vai implantar o reino. Então, nós temos que pegar as duas coisas. Nós trabalhamos em favor do reino agora, tem manifestações, tem desafios do reino agora, mas o nosso coração, dormindo, acordado, trabalhando secularmente, lendo a Bíblia, nós temos que ter um alvo. Você tem esse alvo? Você está pensando no reino? Você está pensando na glória? Eu não estou falando sobre um sonho que não tem realidade para nós agora. Isso aqui tem que ser o nosso grande propósito. Eu quero passar no vestibular, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que largar, eu tenho que sacrificar para que eu consiga o meu objetivo. É assim o reino. Eu dou toda a minha vida para que este reino, as aflições, esse tempo presente, não é, sabe, a gente está mudando muito a ideia das tribulações, das angústias, como se isso fosse uma coisa só para o meu benefício próprio. Deus nos chamou para sofrer, para angustiar, para sentir as dores dele em favor do reino dele. Então, deixa eu ver se consigo sair desse versículo aqui. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa de quem? Não é só dos cristãos. Você sabia que a criação, a ardente expectativa da criação, é terremotos, é tsunamis, é enchentes, é poluição nos rios, a criação está triste, carregada, amaldiçoada. Gente, é difícil, você começa a falar assim, mas Deus, o senhor perdeu o controle dos botões lá em cima? Não consegue mais segurar a natureza? Tá tudo fora de controle? Ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? Dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, tudo a ver com o pecado do homem, tudo que aconteceu, né, trouxe esse peso, essa maldição sobre a criação. Na esperança, 21, de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. E não só ela. Gente, nós vamos deixar só para a criação gemer? Nós temos que gemer. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aí que está a chave. Quando que tudo isso que ele está falando vai acontecer? Ele deu uma chave aqui. Quando é que a glória dos filhos de Deus vai libertar a criação? Quando o nosso corpo for redimido. O que quer dizer meu corpo? Meu corpo vai ser redimido quando? Minha alma foi redimida por Jesus, mas meu corpo ainda não foi. Ou seu já foi. Você não tem mais dores, não tem mais cansaço, não tem mais fome. Né? Quando que o nosso corpo vai ser redimido? Quando Jesus voltar, está muito claro nas Escrituras, quando Ele voltar, não abrir e fechar de olhos, né, nossos corpos vão ser revestidos de incorruptibilidade, os mortos vão ressuscitar. Então é nessa hora que vai acontecer, vai começar a acontecer. A gente tem umas ideias que a gente não sabe nem quando que a gente adquiriu, mas eu sempre tive aquela impressão assim, Jesus vai voltar, mortos ressuscitam, corpo, quem está vivo, vai ser transformado, e aí Jesus passa a varinha mágica, pum, e toda a criação instantaneamente transformada. A gente não vê assim, porque as palavras proféticas falam muito, sim, de reconstrução, de transformação. Tem um milênio, eu não tenho a menor presunção de saber como que vai acontecer, mas eu vejo que tem um processo, e nós, como filhos de Deus, fomos chamados para fazer parte, junto com Jesus, desse processo. Gente, não é uma coisa que é para guardar a gente no sofrimento, na perseguição, nessa vida, a gente tem uma vida escravizada, não é, gente? Nós temos uma vida escravizada pelas limitações do corpo, pelas necessidades do sistema financeiro, tanta coisa. A gente diz: Deus, eu queria ficar livre disso, eu não queria ficar preso, eu queria te servir, eu queria essa liberdade. Olha, o que que fala assim, 21, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pecado, quem não quer ficar livre do pecado? Irmãos, que coisa, não existe, irmãos, não existe um momento antes da redenção do corpo, não existe um momento em que você pode dizer: já passei por essa fase, já passei por essa fase, né? Eu não tenho mais problema com o pecado. Eu não estou dizendo que Deus não conduz os seus filhos a vitórias e a transformações. Eu estou dizendo, em nenhum momento nós podemos abaixar a guarda e falar assim: já passei, eu não preciso mais voltar ao pré-primário e estudar tudo de novo. Não tem isso. A gente precisa voltar diariamente, sangue de Jesus, não é, irmãos? Tem algum momento que a igreja não precisa saber do sangue de Jesus, do perdão, da libertação, do arrependimento? Tem algum momento que a gente não precisa mais disso? Não, não tem, irmãos, não tem. Sabe, às vezes está pregando para a igreja e todo mundo estava assim: bom, o pastor deve estar falando para os novinhos na fé, né? Está falando para mim, isso aí não é para mim, eu já vi isso. Misericórdia, irmãos, todos os dias, se isso está velho, se isso está batido, se isso está já assim, ah, não preciso mais, você tem que voltar ao seu primeiro amor, tem alguma coisa errada, tem que voltar. E é muito perigoso cair, exatamente nesse ponto, é perigoso cair quando a gente pensa que, quando a gente pensa que não precisa mais. Mas Deus tem um chamado, e Ele quer levar a gente para isso, e nós nos angustiamos, devemos nos angustiar. Eu espero que você não esteja bem na Babilônia, porque os filhos de Israel foram tirados, né, da sua terra, levados para a Babilônia. 70 anos depois, quando veio a liberdade para voltar, pouca gente voltou, porque tinha muito judeu rico na Babilônia, tinha muito judeu que construiu uma carreira na Babilônia e não quis voltar. Eu espero que você não esteja bem na Babilônia, eu espero que você tenha angústia, eu espero que você sinta a necessidade de gemer, falar assim: Deus. A Bíblia fala de Ló, lembra como, né, fala, acho que em Tiago, né, sobre Ló, que no Velho Testamento não fala muita coisa boa sobre Ló, mas Ló ganhou um versículo bom no Novo Testamento, ganhou um versículo bom. Fala que o justo Ló afligia sua alma todos os dias por causa da perversidade em Sodoma e Gomorra. Então, ele foi culpado de ter ido para lá, mas ele estava lá, ele manteve, e Abraão intercedeu em favor dele, ele foi liberto, né, antes da destruição. Então, que Deus nos faça sentir angústia, sentir aflição no meio desse mundo em que nós vivemos. Ok. Então, esse é tudo parte do ponto número 7. Ponto número 7. Então, número 8, gente, vamos lá. Vocês são muito devagar para ouvir, né? Demora demais. Em 1 Reis 8, 9, 10, 1 Reis 9, 10, descreve, eu só vou pegar, esse oitavo ponto, ele não é muito, assim, não é, você não acha assim uma descrição muito específica, mas uma dedução minha, mas eu só queria mostrar de onde que, mais ou menos de onde que eu tirei isso, né? É, no capítulo 9, 1 Reis 9, no final do capítulo, fala, versículo 26, 9, 26. Também o rei Salomão fez navios em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão com aquelas naus os seus servos marinheiros, que conheciam o mar com os servos de Salomão. Chegaram ao Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Também no final do capítulo 10, no versículo 24, versículo 22, fala de novo sobre a frota de navios que tinha, né, que trazia ouro, prata, marfim, pavões, bugios, né? Aí fala que o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra. Toda a terra, versículo 24, buscava a presença de Salomão para ouvir a sua sabedoria. 25, ano após ano, cada um trazia o seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Versículo 26, ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte tinha 1.400 carros, 12 mil cavaleiros, e os distribuiu pelas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. 27, tinha prata como pedras. 28, os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito, os comerciantes do rei os compravam, importavam um carro do Egito por 600 siclos de prata, um cavalo por 150, também os exportavam a todos os reis dos Eteus e os reis da Síria. Então, na verdade, esses dois trechos falam bastante do comércio, e era uma coisa que antes disso não tinha. Né? Assim, claramente, Israel, o povo de Israel, não sabia nada sobre navegação, não sabia nada sobre construção de navios, não sabia nada sobre ir em outros países, e no tempo de Salomão eles pegaram, assim, eles tiveram uma experiência totalmente nova. Eles aprenderam com o pessoal de Tiro, né, de Irão, eles tinham os navios que iam para muitos lugares e traziam toda espécie de coisas, até animais exóticos, coisas diferentes, tipos de madeira diferente, trouxeram muita coisa diferente. E no final do capítulo 10 também fala sobre os cavalos, de como ele comprava cavalos. Se você conhece alguma coisa da fama de judeu, né, o judeu através da história é o comerciante de primeira linha. Ele compra por um preço e vende por um outro bem diferente, né? Ele tem uma capacidade, isso em muitas épocas diferentes da história, em muitos países diferentes, os judeus se sobressaíram de uma forma tremenda no comércio. Então, na verdade, isso começou lá com Jacó, né? Jacó foi o pai dos comerciantes judeus, que Jacó estuda a vida dele, que você vê como ele era esperto, né, para negociar com um cara que era muito esperto, né, que era o sogro dele, Labão, né? Mas Jacó conseguiu ser mais esperto que ele. Então, mas o que eu quero colocar? O que é o oitavo ponto? Todo o potencial do homem desenvolvido. Todo o potencial do homem desenvolvido. Diversidade de atividades. Com o rei Salomão, os judeus, né, o povo de Israel, eles entraram em atividades que nunca tinham conhecido antes. Então isso representa para nós algo tremendo, que também é uma outra coisa. Assim como às vezes eu fico pensando em tantos campos de conhecimento desperdiçado hoje, porque está sendo usado para o mal e não para o bem, não é verdade? Gente, o homem que é capaz de inventar celular, internet, televisão, computador, ir à lua, gente, o homem que é capaz de fazer tudo isso, mas também de usar tudo isso para o mal, é um desperdício, é um tremendo desperdício. Mas Deus vai trazer tudo isso para o proveito do reino dele. Então a gente pensa no desperdício e fala assim, Deus, né, minha esperança. Deus, o Senhor vai trazer tudo isso que o Senhor deu. Porque, assim, é um pensamento totalmente errado. É como aquela ideia assim do céu. Assim, Deus, eu gosto tanto de fazer, né, vamos supor, a pessoa gosta de andar a cavalo, a pessoa gosta de pescar, a pessoa gosta de viajar. Agora, lá no céu, parece que não vai ter nada, né? Vai ser bonito, vai ter ruas de ouro e tal, mas vai ficar o tempo inteiro tocando uma harpa. Sim, parece que é uma vida meio monótona, né? E aí você pensa, não, Deus, não é assim. Tudo, aí você pensa assim, todo esse potencial, tudo que Deus deu, essa capacidade de invenção, de criatividade, que o homem, né, tem pessoas que parecem que são de outra raça, né? Porque a gente fala assim, né, eu não teria essa capacidade, deve ser de, né, eu acho que eu não sou da mesma descendência. A pessoa é capaz de criar, a pessoa é capaz, assim, eu lembro assim, a pessoa que tem uma mente mecânica, né? Eu lembro até hoje, assim, de garoto vendo um cara assim, olhando, não sei se era uma máquina de escrever, daquelas bem antigas, de datilografia, ele olhava assim, bom, então isso aqui funciona assim, deve estar errado assim. Assim, olha, ele achou o problema rapidinho. Eu podia ficar olhando aquilo assim por 3 horas, 10 dias, 2 meses, eu não ia conseguir achar onde que estava o problema, né? Então, Deus tem dons diferentes, capacidades tremendas, e Ele vai fazer todas essas capacidades serem desenvolvidas para a glória do reino dEle. Então, essa é a ideia. Não só, o sexto ponto foi que Deus vai colocar todos os povos a serviço do reino. E o oitavo ponto é que Deus vai fazer toda a nossa capacidade, todo o nosso potencial ser plenamente desenvolvido. Você acha que Deus te deu capacidades e lá no céu vai desperdiçar, você não vai ficar fazendo nada? Não, não vai ser assim. Tudo que Deus deu para você, isso que a gente está vendo aqui, é uma isso tudo tá deturpado pelo pecado. Todas as nossas capacidades foram limitadas, foram tremendamente, né? Os próprios cientistas falam que a gente usa 10% do cérebro. Então, assim, o que a gente tem de conhecimento, ó, com 10% do cérebro, os homens fizeram tudo isso que a gente está vendo. Então, imagina o que Deus colocou dentro do chip do nosso ser. Ele colocou um potencial muito além daquilo que a gente consegue imaginar. E Deus vai fazer tudo isso ser desenvolvido para a glória dEle. Não vai ser desperdiçado. Vai ser revelado para a glória dEle. Então, só alguns textos rapidinhos para você ver, principalmente Isaías, né? Isaías, eu acho que, com certeza, é o profeta que mais fala dessa época, fala com mais detalhes sobre essa época do milênio, da plenitude, do reino de Deus, mas todos os profetas mencionam isso, estão sempre falando sobre isso, né? Vamos lá em Isaías 61. Eu vou começar no versículo 4, mas, né, porque todo esse texto, desde o primeiro versículo, os primeiros versículos falam sobre Jesus no seu ministério da primeira vinda, mas ele já começa a falar do reino futuro. Reedificarão as ruínas antigas, restaurarão, 61:4, restaurarão os lugares há muito devastados, renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Isso, gente, isso não só se refere a cidades e civilização. Lembra que a Romanos 8 fala da restauração da criação. Então, né, não é só um grande plano de reconstrução de prédios, de coisa assim, né? Vai ser muito interessante, eu não vejo a hora, né, de ver Jesus com toda a sua sabedoria. Ele vai trazer um perfeito equilíbrio, natureza e homem. Então, tudo isso que a gente vê, assim, às vezes, você vê uma cidade muito bonita, mas é muito urbano, muito, muito concreto. Cadê a natureza? Deus vai saber fazer a perfeita união, o perfeito equilíbrio entre o homem e as suas construções, a sua civilização, a sua cultura e a natureza. Vai ser uma coisa tremenda, né? Nós temos que sonhar com isso, irmão. Nós temos que viver pensando nisso, nos preparando. Quem sabe né, naquilo que você está, Deus sabe de todas as coisas, Ele está preparando a sua vida com habilidades para aquele tempo. A gente pensa que é só coisas espirituais, né? Deus está me dando fé e perseverança e caráter. Não, não é só isso não. Deus está preparando as nossas habilidades. Por isso, nós devemos nos dedicar, devemos fazer tudo da melhor maneira possível, devemos aprender os dons que Deus deu para você, descubra quais são e trabalhe neles, porque Deus vai usar você. Né? Cadê o talento enterrado? Ele não vai querer uma pessoa com talento enterrado. Ele vai querer uma pessoa que pegou o que Deus deu e desenvolveu. Então, essa reedificação tem muito mais do que assim, a parte exterior. 5. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos. Estranhos serão os vossos lavradores, vossos vinhateiros. Aquela parte de Deus trazer todos os povos para contribuir para o reino dele. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da sua vergonha, isso fala de Israel, mas fala também da igreja. A igreja sempre foi vista como um povo que não, né, não se adapta ao mundo, que não se dedica às coisas que o mundo acha que tem grande valor. Em lugar de vossa vergonha terão dupla porção. Em lugar da afronta, exultarão na sua herança, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Pois eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. Na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa e farei uma aliança eterna com eles. E agora vem o versículo 9, que eu foco aqui. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Irmãos, Deus pode fazer isso agora? Deus pode fazer com que pessoas, povo dele, né, povo de Deus, que pessoas sejam vistas como pessoas de grande talento, pessoas de grande capacidade. Deus pode fazer isso agora, mas não devemos esperar isso em plenitude agora. Quando é que o mundo vai conhecer o povo de Deus como o povo que realmente é a descendência do Senhor, as pessoas que têm mais potencialidade, as pessoas que sobressaem, as pessoas que são mais destacadas e mais desenvolvidas? Quem? Quando que isso vai acontecer? No reino de Jesus. Então ele fala, a sua posteridade será conhecida entre as nações, seus descendentes no meio dos povos. 62, capítulo 62. Primeiro versículo. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que brilhe. Isso que eu quero mostrar, irmãos. A igreja, ela tem que brilhar nessa geração, mas é um brilho de... É como Jesus, quando ele veio. Ele brilhou, não brilhou? Jesus não brilhou? Mas ele foi aclamado por reis, ele foi reconhecido, nem pela própria nação dele, entendeu? Então, é esse brilho de Jesus que nós podemos ter agora, entenderam? Nós podemos ter um brilho de Jesus agora, mas vai ter um outro brilho quando Jesus voltar. Qual que é o outro brilho? O brilho de reconhecimento. Tudo aquilo que hoje as pessoas olham e acham a gente assim, nossa, a pessoa... quantas pessoas já dedicaram a vida para Deus? Acho que falaram com a Suzana, né, minha sobrinha, né, que ela estava na Unicamp assim, e tal, e acho que ela... alguém perguntou, e aí, né, que você vai fazer? Ah, vou para a África, né? Puxa, a pessoa com a carreira toda, desperdiçou tudo, foi para a África. Quantas pessoas já fizeram isso? Nem todos vão fazer isso. Algumas pessoas vão brilhar no meio da sua carreira e tal, mas todo o nosso brilho agora não é um brilho de reconhecimento, de aplausos, de realmente ver o valor, porque as pessoas nem Deus reconhecem. O mundo nem Deus reconhece, vai reconhecer a gente. Então, mas ele fala, até que brilhe a sua retidão como a aurora, a sua salvação como a tocha acesa, as nações verão a tua retidão, a justiça, todos os reis, a tua glória. Tem gente esperando isso agora, não vai acontecer isso dessa forma agora, não vai acontecer isso, mas um dia vai. As nações verão a tua retidão, todos os reis, a tua glória. Chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Olha aqui versículo 3. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor. Gente, isso é maravilhoso. Jesus, ele vai ser reconhecido como o grande rei, toda a terra. Mas ele vai ter uma coroa na mão. E ele vai mostrando para todo mundo. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. E o que é isso aqui na mão dele? O povo dele. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas te chamarão, algumas bíblias colocam o nome no hebraico, né? Efzibah, que significa meu prazer está nela. Olha que coisa linda. E a tua terra, Beulá, ou casada, pois o Senhor te agrada de ti, a tua terra será desposada. Mais um texto no Isaías 29, 23. Começa no 22. 29, 22. Portanto, assim diz o Senhor que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó já não será envergonhado, já não descorará a sua face, mas quando virem no meio dele, ó, isso aqui é muito bonito, gente, quando virem no meio dele os seus filhos, quem são os filhos de Jacó? A obra das minhas mãos. Santificarão o meu nome, santificarão o santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. Gente, Deus, e essa obra, ele está fazendo isso agora. Não pense também que Deus, Jesus, na hora que ele voltar, vai transformar você numa joia que vai colocar na coroa dele. Ele está fazendo isso agora. Por isso que Paulo falou, as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós será revelada. A glória que em nós será revelada, sim. Todas as pessoas falam assim, né? Lembra como eles falavam dos apóstolos no livro de Atos? Aqueles pescadores que nunca tinham ido na escola, não sabiam nada. Eles foram falar e os sacerdotes principais lá ficaram de boca aberta. Falaram assim, esses aí só podem ter andado com Jesus, porque aqueles caras não sabem nada, não sabem nem falar. Né? Então as pessoas vão olhar para os filhos de Deus, né? E vão falar assim, só Deus poderia pegar um trapo desse e transformar numa coisa de glória para ele. Amém, irmãos? A glória é para ele, mas ele vai fazer uma transformação e ele está fazendo isso agora, ele está preparando isso agora. Então é só uma pequena amostragem do que quando fala assim, que Deus vai ser glorificado em toda a terra, a glória do conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar, não é isso? A glória do conhecimento de Deus, como que isso vai acontecer? Através do povo dele. Então Deus vai fazer algo tremendo e ele vai ser glorificado, ele vai desenvolver as potencialidades, as coisas que estão aqui, mas não afloraram, não vieram à tona. Ele vai pegar isso e desenvolver perfeitamente. Amém, irmãos? Eu fico animado, eu fico com muita expectativa, né? Tem que ter o equilíbrio, como eu falei assim, não é uma coisa mágica, não significa que a gente não faz, não enfrenta os desafios do tempo presente, mas toda a nossa vida, irmãos, toda a nossa vida como povo de Deus, é para esse fim, para buscar, para contribuir para a vinda do reino de Deus. Já falei isso, temos que repetir isso, porque o mundo nos bombardeia o dia todo, o tempo inteiro, até na igreja. Até na igreja nós somos bombardeados com a ideia assim: o importante é você, você tem que ser feliz, você tem que se realizar, você tem que, né, larga tudo, faça o que você quiser, abandone sua família, faça o que você quiser, mas você tem que ser feliz, não é isso? E até na igreja a ideia é felicidade pessoal. Então Deus está mostrando que tem uma outra chave, a verdadeira chave de alegria. Não sei se vocês notaram, tem acho que um daqueles textos que eu acabei de ler, ele fala assim, sobre alegria perpétua. Vai ter perpétua alegria por nós estarmos glorificando a Deus. A potencialidade que Deus colocou em nós virá à luz. Nós vamos, não tem nada que se compara com você fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Quando você faz aquilo que Deus plantou na sua vida, aquele potencial, aquele anseio, aquele desejo, todos nós temos isso. Se você não sente, tá dormente, tá apagado, mas precisa acender. Só que não é um desejo de eu ser feliz, é um desejo de trazer o reino de Deus. Porque eu só serei feliz quando, como Jesus falou, eu deixar, né, quem perder a sua vida, achá-la. Não é isso? Então, quando eu perder a minha vida, deixar de lado meu sonho, minha realização, tantas coisas, né, dentro da família, ninguém quer ceder o seu espaço, a sua alegria, o seu momento. Eu quero assistir esse programa e todo mundo que, né, eu cheguei primeiro, eu não tenho importância que se os outros estão felizes ou não. Tudo isso faz parte de uma coisa que só traz destruição. E nós perdemos a nossa vida para achar a verdadeira realização, que é glorificar a Deus. E quando nós glorificamos a Deus, Ele traz à luz todas as coisas que Ele plantou em nós. Irmãos, isso é uma coisa tão maravilhosa, que na verdade a gente tem que fazer esforço para entender isso. Parece que a gente não consegue. Eu nasci para ser uma pessoa abençoada por Deus, com muita potencialidade, mas eu não vou achar isso procurando a minha felicidade. Eu vou achar isso buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Eu vou buscar esse reino, eu vou dizer assim: Deus, eu sei que não adianta. Gente, na direção que o mundo vai, que adianta você ter casa, ter carro, ter dinheiro no banco, se o mundo tudo vai ser destruído? O que você vai fazer com tudo isso? Então nós temos que procurar o reino de Deus, porque o reino de Deus, e olha que tem uma diferencinha, né, diferencinha entre o reino de Deus e a igreja. E a Bíblia nunca fala que a igreja não é abalada. A única coisa que não é abalada é o reino de Deus. Hebreus 12. A única coisa, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, um tesouro, como Jesus falou, que não pode ser corrompido. Então, buscando o reino de Deus, colocando nosso coração no reino de Deus, nós vamos trabalhar, nós vamos desejar, nós vamos ansiar, assim, o que eu posso fazer para trazer o reino de Deus? Bom, quem pode falar isso é Deus, mas a primeira coisa é o anseio, eu desejo o reino de Deus, eu quero, eu sei que tem uma manifestação presente, mas eu estou buscando a manifestação futura, permanente, eu quero estar lá, eu não quero ter posição, não é querer ter trono, mas eu quero estar junto com Jesus, mudando a natureza, reconstruindo o mundo, trazendo o seu reino, porque o reino de Deus é paz, alegria, justiça, é tudo, é o sistema de Deus implantado. Eu quero fazer parte disso. Irmãos, eu não consegui terminar, mas tem mais um ponto, fica para a próxima, não é a próxima semana, que é a ceia, mas voltaremos para falar sobre o grande noivo. E a gente não pode falar isso rapidamente, né? Quantos sabem que Salomão foi o maior noivo de toda a história? Então, deve ter alguma coisa interessante na vida de Salomão para falar sobre o grande noivo, né? Amém? Senhor, abençoa a nossa vida, Senhor, que nós tenhamos uma esperança que não pode ser confundida, que vai arder no nosso coração em todas as circunstâncias da nossa vida, possam dar sentido, que possam dar direção, que possam tomar conta, que possa tomar conta do nosso coração a esperança do teu reino, a esperança de estar contigo, a esperança de ver o teu plano realmente chegar à consumação, que o Senhor possa fazer tudo que o Senhor sonhou e que nós tenhamos essa graça de fazer parte. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vivam na esperança.